são vários os preceitos constitucionais em que é possível alargar a tutela que a Constituição hoje consagra, ou pelo menos constitucionalizar aquilo que a lei ordinária já o admite. Para alguns pode ser surpreendente, mas mesmo que respeito ao quadro de proteção dos direitos dos trabalhadores, há várias matérias, seja no que diz respeito à irredutibilidade salarial, seja no que respeita aos direitos que as próprias comissões de trabalhadores têm consagradas no texto constitucional, mesmo matérias que, enfim, são um adquirido da prática de todos os dias em matéria de não discriminação, em matéria de garantias dos trabalhadores em processo disciplinar, em matérias de proteção da paternidade e da maternidade, que podem encontrar adicionalmente no texto constitucional a consagração. Alguns resultam de instrumentos internacionais. Pode parecer peculiar que proponhamos algo que é adquirido e consensual há muitos anos, que é a proibição do trabalho infantil, mas o que é facto é que ela não tinha até hoje tradução no texto constitucional e parece-nos que é um passo que simbolicamente também importa sublinhar. No plano, no plano e no capítulo dos direitos económicos, também é evidente que a forma como as relações económicas evoluíram nas últimas décadas também não pode permanecer alheio ao texto constitucional. E, em particular, no que respeita aos serviços de interesse económico geral, há elementos de interesse público e de interesse geral que devem ser acautelados e que devem habilitar uma intervenção reguladora adicional do Estado. São aqueles elementos que, estando claramente no domínio das relações próprias da atividade privada e da iniciativa privada, no seu relacionamento com os consumidores, todavia, sendo tão fundamentais ao exercício da vida cotidiana e das necessidades básicas dos cidadãos, que não podem deixar de também ser direcionados e ser vinculados a alguma possibilidade de função social evidente, e em especial no que respeita à garantia de igualdade de acesso. Por outro lado, também a própria atividade económica deve encarar, como tem sido aliás reconhecido em vários textos internacionais e mesmo na prática e na produção legislativa de praticamente todas as forças políticas com representação parlamentar, a ideia de que a iniciativa privada ela própria acarreta e deve continuar, quer a iniciativa privada deve estar ligada a uma responsabilidade social dos agentes económicos, quer a própria propriedade deve reconhecidamente estar igualmente vinculada a uma função social para a realização de outros direitos e interesses legalmente protegidos, matéria em que qualquer construtor de uma ordem constitucional que se pretenda equilibrada deve reconhecer no texto. E, portanto, é efetivamente um elemento em que é a própria valorização destes direitos fundamentais e o reconhecimento que eles são direitos fundamentais que não pode prescindir do reconhecimento que eles interagem com todos os outros de uma forma equilibrada, enfim, de alguma maneira até traduzindo algo que a doutrina de forma muito abrangente já vem dizendo há largos anos. No que respeita aos direitos sociais, se é tema em relação ao qual os quase 50 anos de aplicação da Constituição revelam um Portugal anterior à Constituição de 76 e um Portugal posterior à Constituição de 76 e por causa da Constituição de 76, por aquilo que ela criou de tarefas e por aqueles direitos que ela garantiu e muitos deles ainda com desenvolvimento recente, enfim, não será excessivo recordar que não obstante a sua previsão desde a versão inicial da Constituição em 76, que o direito à habitação só conheceu a emissão de uma lei de bases pela primeira vez há menos de 5 anos, é importante deixar plasmado no texto da Constituição, que esta tarefa também de definição das bases das políticas de habitação deve ser uma tarefa incontornável do legislador ordinário e que não só isso, que ela deve garantir a proteção das partes mais fracas em relações contratuais que são indispensáveis ao primeiro, a razão pela qual, aliás, um dos eixos e um dos programas públicos nesta matéria se chama Primeiro Direito, é que de muitas formas é aquele que garante o habitat, o ponto de partida, o local onde se congrega uma família, onde se desenvolve o local de estabilidade necessário para a realização de tantos outros direitos sociais.
No domínio da educação... Só também para fazer...
Há proteção de 15 minutos, sim, Sr. Presidente, vou procurar ser pouco abusivo e entrar em reta final, em matéria também de Estado Social, quer no que respeita à saúde, quer no que respeita à educação, grande parte daquilo que sublinhamos e felizmente encontramos respaldo em muitos dos projetos também apresentados, é o consenso crescente que se construiu em torno do alcance da garantia do ensino gratuito e obrigatório, a previsão adicional que outros graus de ensino que se foram generalizando devem corresponder a um comando constitucional e que, adicionalmente também, o campo de intervenção dos decisores públicos pode ter este respaldo adicional no texto constitucional. Finalmente, em matéria... Finalmente, três notas para concluir. Já lhe tendo feito referência em sete tarefas fundamentais do Estado, foi aliás aquela que destaquei como fundamental, aquela que respeita à tutela ambiental e, à, e ao desenvolvimento, ao robustecimento e ao reforço de músculo que devemos encontrar no texto constitucional, quer no que respeita à matéria que já referi anteriormente do combate às alterações climáticas, mas da forma em que ela se desdobra em inúmeras políticas públicas. Políticas públicas de transporte, políticas públicas que respeitam à descarbonização da atividade económica, políticas públicas que têm também diretamente a ver com gestão racional e eficiente de recursos e que passam também por políticas energéticas. Portanto, tudo isto pode ser afirmado de forma evidente no artigo 66 da Constituição, mas podemos mesmo ir mais longe e ser pioneiros, e o texto constitucional que daqui viermos a redigir, a ser daqueles que prevê o direito à água potável, o acesso ao saneamento básico como direitos fundamentais com consagração constitucional. Seríamos das primeiras constituições à escala global a poder fazê-lo, um aspecto que, reconhecidamente, no século XXI adquirirá uma importância crescente. E sendo certo que é essa a inserção sistemática que propomos, ele é mais transversal, são defensáveis opções alternativas, também nos parece que a previsão do bem-estar animal enquanto valor constitucional, ao qual expressa e literalmente se deve dar tradução, deve ser uma missão que esta Comissão Eventual de Revisão Constitucional deve abraçar. Muitos entendem que ela já resulta da tutela que a Constituição hoje dá à proteção ambiental, na dimensão da proteção que dá às componentes ambientais, mas uma afirmação e uma clarificação, porque também cientes estamos de que é um debate que decorre e que convoca o próprio legislador constituinte, neste caso constituinte de revisão constitucional, é algo a que não devemos, é matéria que não devemos ignorar e com clareza devemos sublinhar a proteção ao bem-estar animal como elemento a traduzir na lei. Como dizia, para concluir, as matérias que respeitam a duas outras inovações que propomos introduzir no texto constitucional. Uma primeira, cuja inserção sistemática estamos abertos a discutir, o tema tem sido colocado em cima da mesa e naturalmente não temos uma abordagem dogmática sobre ele, é o encarar do combate à violência doméstica e à violência de género como uma tarefa fundamental. A previsão sistemática, a localização exata desta tarefa do Estado é matéria que eu acho que a Comissão deve encontrar de forma mais consensual possível, mas inegavelmente, sendo ainda hoje uma matéria que tem mobilizado políticas públicas desde as áreas da prevenção e da repressão no plano da investigação criminal, seja aquelas que têm a dimensão social indispensável a este fenómeno, o texto constitucional não pode permanecer alheio a uma preocupação neste domínio. O segundo é a consagração, na linha, aliás, de textos internacionais dos quais a República Portuguesa é parte, do direito à alimentação enquanto elemento, que também poderíamos retirar e se reconduz ao que o texto da Constituição já determina em matéria direito à saúde, portanto, sendo também por essa via uma faculdade na qual se desdobra, parece-nos que uma autonomização plena se justifica neste quadro. Concluindo este périplo por aquilo que propomos revisitar no texto da Constituição e, enfim, não antecipando aqui o debate, porque o espírito da intervenção de hoje não é esse, penso que há muitas pontes para vários projetos apresentados por outras forças políticas que estão empenhadas em que a Constituição saia de mais um processo de revisão constitucional fortalecida, robustecida, mas acima de tudo, ao serviço dos cidadãos e dos seus interesses e dos seus direitos. E esse é o melhor tributo que, à beira dos 50 anos da Revolução de Abril e dos 48 da Constituição, mas também em breve dos 50 da Constituição, lhe poderemos prestar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Delgado Alves. E agora passava a palavra também para apresentar um projeto de revisão constitucional realista, reformista e diferenciador do PSD ao deputado André Coelho Lima.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria também começar por o cumprimentar de um modo especial, tendo em conta que é a primeira reunião da Comissão de Revisão Constitucional a que preside e, portanto, cumprimentá-lo nestas funções e desejar naturalmente que tudo corra como todos pretendemos e como sobretudo o país está à espera. Queria cumprimentar todas as senhoras e os senhores deputados aqui presentes e então dizer que o objetivo desta nossa intervenção inicial, que é a expositiva da proposta de revisão constitucional, vou tentar que não seja demasiado minuciosa e que também, como foi ainda agora manifestado pelo Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, que não acabe por proporcionar uma antecipação do debate. O debate ocorrerá, aqui falaremos das linhas mestras daquilo em que se divide cada uma das nossas propostas e projetos de revisão constitucional, mas também, e é fundamental, e esta é a abordagem que o PSD pretende fazer, algumas mensagens políticas quanto ao curso deste processo de revisão constitucional quanto à postura que entendemos que é necessário ter para que depois, na discussão dos diferentes projetos, possamos realmente atingir objetivos profícuos. E então dizer, neste enquadramento, porque este é um momento de enquadramentos e não um momento de debate e de discussão, que assentamos esta revisão constitucional. Estamos já no ano 2023, mas verdadeiramente ela começou no ano 2022, em duas efemérides que achamos fundamentais, não apenas na história constitucional, mas na história do país. Por um lado, os 200 anos da Constituição de 1822, que se celebraram no ano passado e que a Assembleia da República celebrou com muitas iniciativas e muito condignamente, e por outro lado, e aqui o PSD faz assentar muito o seu projeto de revisão, nos 40 anos da primeira revisão constitucional, a de 1982. Estas duas efemérides são fundamentais e enquadradoras daquela que é a postura que o PSD pretende ter neste processo de revisão constitucional. Começando pelo bicentenário do constitucionalismo, dar nota que, e aproveitar isso, portanto, no fundo estamos a fazer 201 anos, estamos ainda nos 200 anos das Cortes Constitucionais, e a verdade é que queria, ao referir esse momento, cumprimentar todos os deputados que integram esta Comissão Eventual de Revisão Constitucional de 2022. Esta em concreto. Permita-me que o faça especialmente aos deputados e deputadas do meu grupo parlamentar, ao deputado José Silvana, à deputada Mónica Quintela, Alexandre Poço, Emília Cerqueira, Paulo Cardoso, Paulo Muniz, Sara Madruga da Costa, Joaquim Miranda Sarmento, Catarina Rocha Ferreira, Hugo Oliveira, António Proa, Clara Marques Mendes, Cristiana Ferreira, Jorge Paulo Oliveira e Márcia Passos. E permitam-me também que cumprimento todos os deputados do Partido Socialista nas pessoas dos seus coordenadores, deputado Pedro Agado Alves e deputado Isabel Moreira, e que cumprimente igualmente o seu deputado André Ventura, João Coutinho de Figueiredo, Alma Rivera, Pedro Filipe Soares, Inês Sousa Real e Rui Tavares. E a circunstância de ter querido cumprimentar cada um das senhoras e senhores deputados, pedindo apenas desculpa que não tivesse feito com todos do Partido Socialista, é para dar o peso institucional e até histórico, em certa medida, que, em nossa opinião, este momento pode e deve ter. E é isso que queremos também assinalar no enquadramento da postura que devemos ter neste processo de revisão constitucional. E dizer-vos, sem circunstancialismos discursivos, que é o mesmo que dizer sem palavras de circunstância, mas de uma forma um bocadinho mais, enfim, elegante, dizer que é naturalmente um gosto e também um orgulho poder convosco partilhar este momento, saibamos estar à altura do mesmo. E como o fiz no enquadramento do bicentenário do início do constitucionalismo, porque se formos ver a Constituição de 1822, muito aquilo que ali estava vertido é muito o que ainda está na Constituição que hoje temos para trabalhar, eu destacava as grandes alterações dessa Constituição progressista, como foram a inclusão dos direitos e deveres de cidadania, dando primazia aos direitos humanos, a consagração de que a soberania reside na nação e a separação de poderes essencial e ainda estruturante na organização do nosso sistema democrático. E, aliás, com esta nota só de curiosidade, que temos hoje uma Constituição republicana que confere ao mais alto magistrado da nação, que é o Presidente da República, um poder de dissolução da Assembleia que as Cortes Constituintes de 1822 não conferiram ao monarca, então, em funções. E, portanto, é uma nota de curiosidade para se perceber como, ao nível da dimensão progressista daquela Constituição, de facto, é uma responsabilidade grande para nós. E depois a segunda efeméride, os 40 anos da primeira revisão constitucional, que é, digamos assim, a revisão que reformou a Constituição para a democratização das instituições, que definiu o rumo europeu do país, que traçou o caminho da democracia plena, sem tutelas que não sejam a do povo e a do direito, e que instituiu o caminho para a sociedade moderna, ancorada na dignidade da pessoa humana. E aqui, só para... também não quero ser demasiado exaustivo, mas por aqui algum peso adicional àquele que pus no início, cumprimentava, recordava, porque é habitual, ou foi habitual, em algumas das revisões constitucionais do período democrático, cumprimentar alguns capitães de Abril que estavam aqui nos processos de revisão constitucional, tendo em conta, que não está cá nenhum, e tendo em conta também que nós, o PSD, queremos ancorar na revisão de 1982 o espírito com que vamos abordar esta agora, cumprimentava